se comporta. O problema da independência não é face ao poder político e público. O problema da independência é face aos banqueiros. 60% dos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal vêm da banca, que é regulada pelo Banco de Portugal. Carlos Costa, que foi governador do Banco de Portugal, esteve no BCP dos Offshores, esteve na Caixa Geral de Depósitos e 15 anos depois teve que pedir escusa porque estava a avaliar as suas atuações enquanto administrador no Banco de Portugal. Carlos Costa nunca foi político, nunca foi governante, mas foi obediente ao governo de Passos Coelho, que depois o reconduziu no seu lugar, apesar de toda a sua incompetência e das decisões erradas que tomou de um Parlamento que ficou de mãos atadas e nunca o conseguiu destituir. O problema não é o Banco de Portugal defender o interesse público e o governo defender o interesse público. O problema não é o Banco de Portugal defender a estabilidade financeira e económica e o governo defender a estabilidade financeira e económica. O problema é que o Banco de Portugal está infiltrado pela banca privada. Pensa que uma banca privada é cúmplice das práticas da banca privada. E a discussão, porque é isso que interessa, é sempre sobre a independência face ao poder público. E o que me preocupa é que os interesses do Banco de Portugal não estejam alinhados com os interesses públicos, que é a defesa da estabilidade financeira, a defesa da ética, a defesa da estabilidade económica. É isso que preocupa. É quando os interesses não estão alinhados, porque todos deveriam defender o mesmo. E por isso, o que devíamos discutir, e é uma pena que o Governo tenha trazido esse projeto aqui, mas depois por sua culpa não tenha deixado aqui tempo suficiente para que nós o pudéssemos discutir, é um modelo de supervisão e que o Banco de Portugal tem que estar apto a ser escrutinado por poder público. Nós não podemos aceitar que o Banco de Portugal tenha uma auditoria sobre os seus erros de intervenção no BES e que simplesmente
conclua,
se recuse...
Senhora deputada.
Termino, Sr. Presidente. Se recuse a apresentá-la à Assembleia da República. Dito isto, quero também dizer que o lugar de Banco de Portugal ou o lugar de qualquer governador não deve servir propósitos de remodelações governamentais, conjunturais, conforme dão mais jeito. E exatamente por defender a transparência,
obrigada,
a democracia,
senhora deputada, tem
e a
concluir.
Sujeição do Banco de Portugal ao interesse público e democrático, também há espaço para criticar politicamente as escolhas que são feitas em cada momento para ocupar estes lugares.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do Grupo Parlamentar do PAN. Peço desculpa, Sra. Deputada Cecília Meireles, mas foram indicações de nomes posteriormente à indicação que eu tinha dado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria nesta fase do debate lançar um repto ao Bloco de Esquerda. Sabemos que não concordam com o atual modelo. Sabemos que deveria existir um período de intervalo. 5 anos pode ser muito, pode ser diferente. Vamos aprovar o projeto na especialidade, alteremos eventualmente este período. Erro de ser um parecer vinculativo com uma maioria de 2/3. O parecer vinculativo é importante e vocês concordam connosco. 2/3 é exagerado. Vamos aprovar na especialidade, alteraremos isso na especialidade. Concordamos também com o essencial, com as incompatibilidades, que o problema dos conflitos é face aos banqueiros. Também estamos de acordo
concluir,
que não estão,
deputado,
e que os princípios não estão alinhados com os interesses públicos. E por isso a nossa proposta faz de facto que exista um período de intervalo, 5 anos ou menos, para quem tenha ocupado cargos na banca comercial, no governo, no Ministério das Finanças
muito
ou nas
obrigado,
consultoras financeiras. O que quero aqui transmitir é: há aqui um consenso alargado à exceção do Partido Socialista para podermos aprovar isto na especialidade e fazermos as alterações
Senhora
necessárias
deputada.
Para que consigamos alterar de alguma forma o modelo de nomeação. É o rep que vos lançamos.
Muito obrigado. E para encerrar então este ponto, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles. Creio que agora sim. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Este, de facto, foi um debate de muitas ironias. Mas eu gostava de dizer, em relação ao Partido Socialista, que explicou aqui porque não aceitava nenhum dos projetos, eu acho que o Partido Socialista, de facto, não quer é que mude nada, a não ser, porventura, o Ministro das Finanças. Tirando o Ministro das Finanças, não quer que mude rigorosamente nada. E nisso, eu acho que não há sintonia em relação com aquilo que quer o país. Porque, Sr. Deputado João Paulo Correia, dizer aqui que não podemos discutir isto de forma isolada. Ó, Sr. Deputado, eu às vezes só queria ter a sua lata, com toda a franqueza. Porque repara uma coisa. Então... Ó, Sr. Presidente, o Sr. Presidente é muito zeloso e com razão a pedir-nos para pôr a máscara na fila de trás, mas se puder dizer isso também aos Srs. Deputados do Partido Socialista que atiram para dizer à parte, talvez não fosse pior. E dizia-lhe eu, é preciso ter lata e explico-lhe porquê. Então, o Sr. Deputado, nós, o CDS em 2017, nós estamos em 2020, em 2017 trouxe aqui um conjunto de projetos legislativos, todos sob supervisão, que incluíam este, mas incluíam outros. Por exemplo, em relação a cargos dirigentes dentro do Banco de Portugal, propunha que eles fossem feitos por concurso. Sabe qual foi o destino de todos esses projetos? Ficaram na comissão à espera, por vontade do Sr. Deputado, à espera que o Governo se lembrasse de apresentar a sua proposta nesta matéria. O Governo lembrou-se, de facto, de apresentar a proposta nesta matéria tarde e a más horas e numa altura em que ela já não podia ser discutida. Vê-se que o Ministro Mário Centeno, no que tocou a limitar os poderes do Banco de Portugal, nessa altura já pensou que se calhar não era muito boa ideia, não é? Sabia-se lá o que é que o futuro lhe trazia. E agora o Sr. Deputado, mais de 3 anos depois, vem aqui dizer que não podemos discutir só isto porque temos também que discutir outras coisas. Ó, Sr. Deputado, o momento é agora. A questão está em cima da mesa. E eu faria um apelo a todos os senhores deputados.
Era concluir, Sra. Deputada,
com certeza, nós podemos, aliás, à semelhança do que fez o PAN, nós podemos discutir alguns detalhes, nós podemos limar algumas arestas, mas se estamos de acordo num princípio essencial e que tem a ver com incompatibilidades, então façamos o possível para que estes projetos passem à especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. E passamos então ao ponto 7º da nossa ordem de trabalhos, o último antes de entrarmos nas votações, depois haverá um ponto sem tempos. E para este ponto são os projetos de lei do PAN, dos Verdes, do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS, todos sobre produção agrícola em regime intensivo e superintensivo. Para apresentar o projeto de lei do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Faz favor. É o Zé Luís Ferreira?
Foi-se embora.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nas últimas décadas tem-se verificado uma crescente reconversão das culturas agrícolas tradicionais em culturas permanentes em regime de monocultura intensiva e superintensiva em grande escala. Isto tem acontecido principalmente na zona de regadio do Alentejo, onde a ameaça de indisponibilidade de água é real, bem como o risco de desertificação. Este modelo de produção agrícola penaliza seriamente os pequenos e médios agricultores nacionais, que muitas vezes se veem forçados a abandonar a atividade agrícola por não conseguirem competir com os outros produtores que produzem em grande escala. Esta situação contribui igualmente para o enfraquecimento da economia local, pela perda de receitas e de empregos e para a destruição das produções familiares. Para além disso, muitos dos trabalhadores agrícolas são imigrantes que vêm à procura de uma vida melhor e são sujeitos a condições indignas, a que ninguém deveria estar sujeito, aliás, com o qual o Governo tem confortavelmente compactuado. E isto acontece devido a políticas agrícolas inadequadas que consecutivamente cedem em face dos interesses da indústria agroalimentar. O Estado, que investiu dinheiro público naquela que é a maior obra de regadio deste país, disponibilizando infraestruturas e o acesso à água, continua a subsidiar estas práticas agrícolas. Tem de intervir na promoção da discussão do modelo agrícola, na regulação e na fiscalização eficaz do modo como a utilização dos recursos está a ser efetuada. E antes que os apoiantes das culturas intensivas venham dizer que os processos são modernos e eficientes, faço já referência ao facto de ter sido o grupo de trabalho do Olival a referir que os olivais intensivos utilizam, em média, mais do dobro de fertilizantes e fitofarmacêuticos que os tradicionais, concluindo ainda que é possível a correlação entre a contaminação dos aquíferos e a desmedida expansão de culturas intensivas e superintensivas. A falta de regulamentação da atividade, aliada à permissividade da atual legislação relativamente à aplicação de fitofarmacêuticos, admite a sua livre aplicação na proximidade de zonas habitacionais. Perante o quadro legal existente, o PAN considera que as culturas intensivas e superintensivas arbóreas, acima de 50 hectares, para além de deverem ser sujeitas à avaliação de impacto ambiental, também deverão ser sujeitas à licença ambiental, assim como se devem estabelecer zonas de proteção como medida de redução do risco de contaminação das populações. Mas, para além de tudo isto, os sistemas agrícolas intensivos contribuem fortemente para a redução da biodiversidade. Veja-se o caso da colheita mecanizada, tecnologia cuja utilização no período noturno está associada à mortandade de aves. De tal modo que o ICNF tornou pública uma deliberação onde conclui que os olivicultores se deverão abster da apanha noturna da azeitona devido à mortalidade de aves que lhe está associada. No entanto, não foi tomada nenhuma decisão vinculativa quanto a esta matéria. Com efeito, a colheita noturna constitui uma negação do compromisso de conservação das espécies de aves migratórias e invernantes, bem como da prosecução dos objetivos de conservação da natureza e sustentabilidade ambiental, tanto a nível nacional como europeu. Senhores deputados, não basta dizermos que estamos comprometidos com a sustentabilidade e com a preservação das espécies. É preciso darmos provas disso. Não basta incluir as preocupações ambientais nos programas eleitorais, como se uma mera campanha de greenwashing se tratasse. É preciso depois de votar de acordo com as preocupações. É esse o desafio que os lanço hoje, especialmente ao PS e PSD, cuja prática tem demonstrado que se posicionam reiteradamente do lado dos grandes poluidores. Ora, se está provado que a colheita noturna tem impactos significativos, então que se permita apenas a colheita diurna. Se as produções arbóreas em regime intensivo e superintensivo têm impactos significativos no ambiente, então que se regulamente e se fiscalize. Em suma, precisamos de uma estratégia que aposte na proximidade, na transparência, na sustentabilidade, que seja mais humana, mais centrada nas necessidades reais das pessoas que produzem e consomem e menos orientada para o lucro em detrimento de tudo o resto. É fundamental apostar no modelo agrícola com base em princípios de agroecologia, em que as culturas se adaptem às condições reais do território, em que as técnicas de instalação respeitem os condicionantes ambientais, onde se têm em conta as disponibilidades de água no presente e no futuro decorrentes das alterações climáticas, em que não se apoiam atividades insustentáveis e, em última análise, se respeitem as pessoas que habitam ou trabalham nesses territórios. Esse é o caminho que devemos trilhar e para o qual as iniciativas do PAN de hoje em debate contribuem. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra, em nome do Partido Ecologista dos Verdes, a Sra. Deputada Mariana Silva. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portugal produz dos melhores azeites do mundo, mas o olival tradicional onde isso acontece foi substituído ou está ameaçado pelo olival intensivo e superintensivo, o qual visa aumentar substancialmente a quantidade de azeite a produzir. Este está a lastrar em larga escala, sobretudo na região do Alentejo. Ocorre que os impactos do olival intensivo e, sobretudo, superintensivo, com compassos de até 2 mil árvores por hectare, e são muito significativos a diversos níveis. Desde logo, em termos de gasto de água, numa altura em que o país necessita de medidas concretas para mitigar as alterações climáticas, como é possível permitir que o modelo de agricultura que está a ser implementado assente exatamente no oposto àquilo que é necessário ao nível do uso da água? Impactos também na saturação dos solos, sobretudo no Alentejo, onde os riscos de seca extrema estão demonstrados e, consequentemente, o risco de desertificação e empobrecimento dos solos. Estão a alastrar-se culturas que promovem o esgotamento dos mesmos e que, ao fim de 20 a 25 anos, os deixam inaptos para a agricultura. E ainda pela utilização massiva de pesticidas, o que gera um nível de poluição muito significativo, havendo o risco de os efeitos se fazerem sentir e termos de consequências patológicas daqui a alguns anos. As populações queixam-se da degradação da qualidade do ar e temem estar a inalar os químicos, para além da contaminação dos solos e lençóis freáticos a partir da utilização desses mesmos químicos. O que aqui se referiu sobre o olival estende-se a outras culturas permanentes superintensivas, como por exemplo o amendoal, que estão a expandir-se também numa área bastante alargada. Os Verdes têm acompanhado o problema destas culturas permanentes superintensivas, contestando o seu brutal crescimento e ouvindo atentamente as preocupações das populações. Para além do alerta e das denúncias necessárias, o PEV faz propostas no sentido de mitigar os efeitos deste problema, mas também no sentido de reverter. Por isso, apresentamos projetos na Assembleia da República que visam implementar designadamente as seguintes soluções. Findar os apoios da PAC, primeiro e segundo pilar, às culturas intensivas e superintensivas. Determinar a obrigatoriedade de respeitar um distanciamento mínimo de 300 metros entre o extremo da cultura agrícola superintensiva